A Câmara aprovou uma proposta de emenda à Constituição que endurece os prazos de tramitação de medidas provisórias. Texto voltará ao Senado para ser reanalisado. Então, por essa nova regra, as medidas provisórias enviadas pelo governo terão 40 dias para tramitar em comissão especial, mais 40 dias para plenário, outros 30 para serem aprovadas no Senado. Caso haja mudanças, mais 10 dias para serem reanalisadas pela Câmara. A diferença é que hoje o texto tem 60, com mais 60 de prorrogação. E quando o texto chega, por exemplo, na outra casa, os parlamentares não conseguem fazer as alterações porque não há prazo suficiente para que elas sejam ratificadas, né, pela Casa Revisora. Então, vamos falar das MPs que foram criadas lá na Constituição de 1988. Para que serve esse instrumento? É o principal instrumento de governo para legislar? Qual é a relação entre Executivo e Congresso quando o assunto é MP? Vamos conversar com o professor Dr. Humberto Dantas, mestre doutor em Ciência Política pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Bom dia, Dantas. Como vai, professor?
Bom dia, Roxane. Bom dia aos amigos da Rádio USP. Sempre uma alegria estar com você, Roxane.
Muito bem. Vamos tentar entender as tais da MPs. A gente ouve falar muito disso, dependendo do governo, mais ainda. Este início de ano tivemos muitas medidas provisórias. Quando elas nasceram, para que elas funcionaram? Dá para a gente fazer um breve histórico, professor, para entender o contexto atual, porque a gente vai chegar no contexto atual, que tem também a ver como ela nasceu como um instrumento do governo para legislar, mas serve também como pressão do executivo sobre o legislativo?
Olha, Roxane, no fim serve como mais um instrumento que demonstra o quão complexo é a lógica de negociação política no nosso país. Alguns acham que a MP dá um superpoder ao Poder Executivo. Não é tão simples quanto parece. Até porque, Roxane, parte expressiva dos estados e dos municípios, raríssimas são as exceções, não tem MPs e os executivos, por vezes, também dão essa impressão de que tem superpoderes, mas, por vezes, também se veem às margens com conflitos e negociações com o Poder Legislativo. Portanto, a MP é um instrumento importante na história do Brasil, é importante até hoje, enfim, mas a gente não pode dizer que ela simboliza tudo. Ela só dá a sensação de que o executivo legisla com tranquilidade quando está tudo muito bem alinhado. E hoje a gente sabe que a relação entre legislativo e executivo definitivamente não é uma relação bem alinhada. As medidas provisórias são, Roxane, um desdobramento daquilo que se convencionou chamar na história do Brasil de decreto-lei. Apareceu na Constituição de 37 e Getúlio Vargas, aí inclusive poucos anos depois, sem legislativo, governou o Brasil como um ditador que foi, enfim, né, durante a lógica da guerra, enfim, da Segunda Guerra e coisas dessa natureza. Depois volta, Roxane, o decreto-lei com muita força na Constituição de 67. E nessa Constituição, Roxane, a gente vê de 1967 até abril de 85, né, março, 15 de março de 85, foi quando José Sarney assumiu a presidência da República, como um governo civil. Mas até ali, mais de 2 mil decretos-lei foram publicados. Uhum. Aí a gente vai dizer, puxa vida, então o executivo efetivamente legislava. Bom, legislava, mas era uma ditadura. Há quem goste de dizer que não era, mas definitivamente era, né? Aí há uma discussão, enfim, mas eu acho que é uma discussão que rende pouco, porque definitivamente a gente viveu uma ditadura militar nesse país. Depois disso, Roxane, foi mantido na Constituição de 88 algo chamado medida provisória. E isso flexibilizava um pouco o rigor dado à posição do Executivo. Por quê? Porque o decreto-lei, Roxane, vencia, mas, é importante dizer, quando vencia não travava a pauta do Legislativo, mas sim era automaticamente aprovado. Ou seja, se o Legislativo não olhar, o decreto-lei vale como lei depois de X dias. Uhum. Não é assim com a medida provisória. Só que até 2001, Roxane, e Fernando Henrique usou muito desse expediente, Collor também usou, Itamar usou, José Sarney usou, mas Fernando Henrique foi o governo mais longevo desse que eu coloquei aqui, ficou 8 anos no poder. A medida provisória, Roxane, vencia e ela podia ser reeditada pelo Poder Executivo. Então, em reedições, por exemplo, Fernando Henrique vai somar mais de 3 mil reedições de medidas provisórias.
Nossa!
O Plano Real foi uma medida provisória durante muito tempo, né, que foi sendo reeditada, enfim, ele foi lançado como medida provisória por Itamar Franco e foi sendo reeditado. Em 2001, Roxane, não sei se por temor dos parlamentares, de um temor que tomou conta do país entre 2001 e 2002, de uma possível vitória da esquerda, que poderia fazer com que o país virasse do avesso, etc, 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 a medida provisória foi limitada. Limitada nos seus temas e limitada na sua lógica de tramitação. Portanto, se a medida provisória vencesse, ela teria um prazo automático de reedição, digamos assim, mas ela não poderia vencer a segunda vez. Ou seja, ela teria que ser apreciada pelo Congresso Nacional. Isso, inclusive, podendo travar pautas dentro do próprio Congresso. E aí vem esse ponto que você colocou agora para nós. Existe uma PEC, uma proposta de emenda constitucional tramitando e muito provavelmente será aprovada nos próximos dias, talvez ainda nesse semestre, muito provavelmente, que constrói uma pauta interna do Legislativo para apreciação dessas medidas. E por que, que isso é importante, Roxane? Porque, como você bem observou, o Senado, principalmente, reclamava muito que as MPs, urgentes aos olhos do Executivo muitas vezes, por exemplo, a 870, que reorganizou todo o Poder Executivo, editado dia 1º de janeiro como a grande medida provisória do governo Bolsonaro.
A dos ministérios, né? De redução dos ministérios.
Exatamente, que colocava o COAF na mão do Moro, que depois acabou perdendo dentro do Congresso. Enfim, mas essa MP gigantesca, Roxane, foi votada com horas para vencer. Horas para vencer pelo Senado. E o Senado historicamente reclama que as MPs chegam lá em cima da hora e os parlamentares não têm a possibilidade de apreciar, emendar, mudar, colocar uma coisinha a mais, instalar um jabuti, como eles gostam de dizer, que é colocar uma coisa que não tem nada a ver com a história dentro da história. Enfim, Roxane, a questão é essa, quer dizer, essa PEC é uma PEC que reorganiza. Claro que ela pode mudar a lógica de negociação com o Poder Executivo. Muita coisa pode acontecer. A gente tem que ficar atento a que sutilezas vão aparecer
na
essa emenda constitucional. Mas, em resumo, é isso.
Deu para entender muito bem. Agora, o que eles querem fazer, então? Eles querem reduzir o prazo. Isso quer dizer que... É aí a próxima questão. Quero saber também um limite. O limite, porque acho que eles não colocaram limite do número de MPs que podem ser feitas, mas o prazo vai ser substancialmente modificado. E aí é para que haja mais agilidade. E isso vai exigir, é a pergunta, uma afinação maior entre o Executivo e a sua base lá no Congresso, que é uma coisa que esse governo tem... Disse que ia fazer diferente do que da política até então, né? Do que a política vem. De como a política vinha sendo feita.
A gente ainda está procurando esse diferente. Bom, diferente é. O problema é saber se é melhor ou pior.
Ah, sim. É.
Né? Aparentemente, Roxane, em termos de organização e ordem, etc., é pior, mas a gente sabe que uma coisa desse tamanho, para mudar, precisa de tempo. Mas eu vou citar um exemplozinho, Roxane, do quanto Bolsonaro vai sofrer como presidente da República simplesmente por fazer parte de um partido desorganizado. Não existe PSL, não existe. Isso é uma sigla fantasiosa. Isso parece, Roxane, aqueles times da Copa São Paulo de Futebol Júnior, time de empresário, sabe? Que o cara sai catando moleque no Brasil inteiro e faltando um mês para começar o torneio, bota os moleque para jogar junto. O PSL dentro do Congresso Nacional é um catado de crianças. Vou te dar um exemplo, Roxane, para os ouvintes não acharem que eu estou de birra, que eu estou de mau humor, que eu
estou bravo. Que você está criticando o partido.
É, só criticando o partido. Mas olha que interessante o que aconteceu ontem. Um deputado do PSL, obviamente, sem articular nada com seu partido, entra na Comissão de Segurança Pública aos gritos e começa a dizer que era absolutamente urgente a convocação do jornalista Glenn Greenwald para falar a respeito do vazamento de informações de membros do Ministério Público e do Ministro da Justiça, que isso era um absurdo, que ele tinha que ir lá prestar esclarecimento, tinha que botar o dedo na cara, tinha que falar alto, tinha que falar grosso. Foi botado para votação esse requerimento de convocação desse senhor, desse jornalista, e a oposição votou em massa com o PSL. Os deputados do PSL olham e falam assim, por que esses caras estão votando em massa? E aí as pessoas da oposição disseram, bom, vocês estão dando para a gente todos os holofotes da imprensa para trazer aqui um sujeito que tem um caminhão de acusações contra o juiz Sérgio Moro e o Ministério Público e a Força-Tarefa da Lava Jato, Nós da esquerda, do PT, enfim, principalmente do PT, somos completamente contrários.
Bom, aí dá para entender. Você... É. E são de oposição a esse governo, né? E são de oposição.
Exato. O que você vai dar para a gente é um mega holofote para esse sujeito vir aqui e falar tudo o que ele sabe.
Só que é o partido do governo.
Muito. Exatamente. A gente agradece muito e por isso a gente votou a favor. E aí virou um barraco na comissão para tentar desfazer aquilo que haviam feito. Quer dizer, PSL não existe, Roxane. É um pessoal muito pouco preparado e muito truculento.
Então, isso tem demonstrado a dificuldade, né? De articular uma base ou do próprio partido do governo que deveria apoiar as iniciativas para negociar. Agora, o prazo mais curto é uma mudança importante. Que impacto isso pode ter? Esse projeto, essa proposta de emenda à Constituição pode ter, Dantas?
Em tese, Roxane, ela deveria fazer com que as casas e as comissões nas quais as MPs passam dentro das duas casas do Congresso trabalhassem de maneira mais tecnicamente razoável em torno das propostas. Portanto, a gente poderia pensar que em tese seria bom. Em tese também o governo vai ter talvez um pouco mais de tempo para negociar, mas tempo por vezes pode representar algum tipo de derrota. Em resumo, Roxane, o parlamento, nesse caso, aparentemente de maneira pura, daí para saber o que eles vão fazer com essa pureza, são outros 500, ganha no que diz respeito à possibilidade de uma discussão mais ampla de MP.
Uhum.
Mas o problema, Roxane, é que tem uma outra PEC tramitando, e essa é a PEC da guerra. Mas percebam essa guerra, Roxane. Os militares tinham o decreto-lei. Vencia, valia como lei. A MP... A MP da Constituição de 88, artigo 62 da Constituição, no seu texto original, vencia, dava ao Executivo a possibilidade de reeditar. A partir de 2001, a MP vence ou está prestes a vencer, o Congresso tem que apreciar e se ela vencer, ela perde validade. E a partir de agora, Roxane, existe uma PEC tramitando, uma outra PEC tramitando, dizendo: o presidente da República só pode lançar 5 MPs por ano.
Ah, esse é o complicador.
Perceba como ao longo do tempo, Roxane, de 1988 para cá, o parlamento tem puxado para si o poder, uhum, e tem tirado este poder específico do poder executivo. A discussão é essa. Ah, mas é casuísta porque o Bolsonaro ofendeu o parlamento. Não importa se é casuísta ou não para esse argumento. Ele está trazendo o poder para si. Se por casuísmo ou por valor de equilíbrio dos poderes, isso tudo é absolutamente passível de um imenso e necessário debate. Mas o legislativo, que as pessoas desprezam, que as pessoas não gostam, que o brasileiro em geral acha que é ruim, não serve para nada, está dizendo: estou aqui e não quero tanta interferência mais do poder executivo nas minhas atribuições. E essa é uma discussão muito importante para um país em termos de amadurecimento democrático.
Está aí, portanto. E para esse governo será uma experiência. Pode ser bom, como diz o professor, mas pode também dificultar bastante essa relação, porque vai depender da tal que a gente está falando desde o início desse mandato, da articulação, do poder de formação de uma base de apoio, uma base aliada para poder negociar os assuntos que o governo considera prioritários. Quer dizer, o executivo não decide tudo, não. Não é tudo na base da caneta, não, como, né, muitas vezes não é colocado. Muito bem. Professor Humberto Dantas, mestre e doutor em ciência política aqui pela USP, muito obrigada pela contribuição sobre esse tema. Estamos entendendo um pouquinho melhor das MPs agora. Obrigada, professor.
Eu que agradeço. Um grande abraço, Alexandre, ouvinte da USP.